agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de tudo, voltaram a Nazaré, sua cidade. O menino crescia e cheio de sabedoria, e a graça de Deus está com ele. Palavra da
Senhor.
Queridas irmãs, meus queridos irmãos, esta festa de hoje, marcada no dia 2 de fevereiro, como já foi dito no início, ela está exatamente a 40 dias do dia 25 de dezembro. Contar dia 25, 26, 27, exatamente 40 dias.
As pessoas falam, mas nunca tinha visto essa festa, não tinha participado, porque ela não é uma solenidade, é uma festa, então não é assim de cunho obrigatório ser celebrada num domingo, né? Hoje ela caía num sábado, inclusive agora à noite, nós já éramos para estar celebrando o quarto domingo do tempo comum. Mas, como também está sendo num dia de sábado, é um momento festivo, pensamos então estar celebrando essa liturgia. Vejam, cada povo tem seus costumes religiosos, sua cultura varia muito. Se a gente for ver lá no interior da África, cada forma muito estranha que aqueles povos africanos têm. Na Austrália, em tempos antigos, mesmo aqui no nosso continente, os indígenas, né, o povo mais ocidental. Então, as maneiras de cultuar a Deus, os ritos são muito diversificados. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, quando a gente fala do povo judeu que oferecia animais para pedir perdão, sacrificava os animais, nós achamos isso estranho.
E achamos também estranha essa forma
que estava prescrita lá no Antigo Testamento, está lá na Bíblia, no livro do Levítico, quando o povo judeu nascia um menininho, um homem, a mulher ficava então em casa 40 dias, ela era proibida de entrar no templo. Se fosse uma menina, como falei aqui no ano passado, também isso está escrito na Bíblia, a mulher ficava 80 dias, né, em casa, não era proibida de ir no templo. Para que ela ficava isso? Eles tinham medo que o sangue, embora o povo judeu tenha uma grande admiração pelo sangue, nós também, porque o sangue é vida, né? A pessoa está doente, ela precisa receber sangue, mas o sangue também pode ter alguma questão de contaminação. Mulher no parto, perdendo muitas vezes o sangue, então eles, para evitar qualquer doença, qualquer contágio, a mulher ficava em casa então 40 dias ou 80, né? Olha a discriminação aqui que existia. Depois, no 40º dia, ela ia até o templo e apresentava aquele nenenzinho para o Senhor, primeiro para agradecer e para pedir perdão dos pecados. E aqui uma outra coisa, mas pecado qual? De ter dado a vida, de ter gerado. Então até hoje não se sabe bem por que que tinha esse rito da mulher pedir perdão. Porque ela teve uma relação sexual e daí veio como fruto do amor, uma vida, uma criança, mas era um rito. Então agradecia a Deus, se purificava. Então é um rito para a mulher também, nesse caso, se purificar, pedindo perdão. Para a mulher, isso era uma humilhação, uma alegria dar a luz, uma alegria oferecer a criança a Deus, mas era uma humilhação, gerando uma criança, ela tem que lá tomar um rito de perdão, sei lá, o pecado que cometeu, tinha esse rito. Uma outra coisa também, quando era o primeiro nenenzinho, Eu era homem e aquela família era da tribo de Levi, dos sacerdotes. Então aquele menino era dedicado exclusivamente para Deus. Se era das outras 11 tribos, a criança não precisaria ser consagrada, dedicada exclusivamente a Deus. Pagava-se um resgate e o menino voltava para a atividade e a crescendo. Né? Então veja, para agradecer e pagar pecado. Os ricos, boi, classe média, carneiro, e os pobrezinhos, um par de pombinha. Maria e José era um casal religioso, conheciam as leis religiosas, cumpriam tudo direitinho, eram obedientes a Deus. 40 dias, Jesus nasceu, vai lá Maria e José oferecer Jesus. E aqui que está uma beleza, olha o centro disso. Maria, a mulher mais pura, a mais santa, a que concebeu pela ação do próprio Deus, sem nenhum pecado, ela vai obediente e faz todos esses ritos na maior humildade. Jesus, ele que é a luz, ele era o esperado. Vejam que relação bonita tem aqui. Do Natal no presépio e 40 dias no templo de Jerusalém. Ele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nasce num presépio, numa manjedoura. E depois é levado ao templo. E ele vai ser oferecido naquele rito, mas ele que é o maior de todos os sacerdotes. Ele é o sacerdote mais perfeito, o sumo e eterno sacerdote. E ele então passa também por todos esses ritos, como se fosse uma criancinha, que era como todos os outros, mas ao mesmo tempo é o menino Deus. Essa festa de hoje é uma festa que mostra muito a humildade, a pobreza, o desapego daquela família, obedientes às leis, realizam tudo. Depois que eles cumpriram tudo, voltaram para Nazaré, a sua terra, onde ali ele vai passar toda a sua juventude. Então é uma festa hoje que a gente recorda esta atitude dos valores religiosos daquela família de Nazaré. O povo estava esperando a chegada de um Messias, alguém que viesse trazer luz para o povo judeu e para toda a humanidade. E esse Simeão e Ana eram representantes então deste povo cheio de esperança, de um povo sofrido, de um povo que queria um novo tempo, uma luz de fato que iluminasse os seus caminhos. E a hora que José e Maria entram no templo, levam Jesus nos braços, o Simeão pegou aquele menininho e rezou esta oração tão bonita. Agora, Senhor, vosso servo, que é lá o Simeão, ele era um profeta, né? Ele diz assim: agora eu já posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação que o Senhor prometeu. Luz para todos os povos e glória de Israel. Simeão sentiu, ele teve esta fé, ele é o portador desta esperança de que a luz do mundo é Jesus e ele agora veio e está no meio de nós. A mesma experiência fez Ana, ela também percebeu, sentiu, acreditou que aquele nenezinho é o Messias, ele é a luz que todos estavam esperando. Maria então se sentiram felizes, né, embora na máxima humildade, de ouvir aquela revelação. Mas ao mesmo tempo, Simeão vai dizer uma palavra difícil para Maria: mas olha, uma espada te traspassará a alma, o coração, porque esse menino vai ser causa de queda e reerguimento de muita gente. Aliás, é o evangelho desse fim de semana. O povo gostou do que Jesus ensinava, das suas práticas, das suas atitudes, mas quando Jesus, ele vai se revelar que o projeto de Deus, ele é ungido, aí o povo vai dizer: ué, mas ele não é o filho de José? Não é ele o carpinteiro? E o expulsaram da sinagoga e quiseram jogá-lo de precipício abaixo. Então Maria começa a sentir, já na sua juventude materna, que sofrimento será por causa desse menino, no sentido de que traz a vida, ele é a palavra viva, ele é o lutador da justiça do povo, ele vem mudar a história, ele vem ser luz, porque muita gente quer que continue havendo treva. Eu meditava agora lá na comunidade Santa Teresinha, na missa das 5:30. Uma coisa muito estranha, uma tragédia há 3 anos, que se repete agora há pouco da região de lá, todos com medo porque há tantas barragens parecidas. Isso é uma treva, isso pode ser um crime. E Jesus então é aquele que abre os olhos, que denuncia. Ele é o homem da palavra, ele é o homem da mudança da vida, ele é o homem que de fato vai dizer todas as verdades da parte do Pai para o seu povo. E por isso então a cruz de Cristo também vai ser carregada por Maria. A espada no coração transpassado de Jesus é a espada que o Simeão vai dizer: uma espada te transpassará a alma. Então o evangelho de hoje coloca Maria em íntima comunhão na cruz de Cristo. Mas Jesus, sabemos, ele se tornará vitorioso, será o Senhor da história. Então que esta festa de hoje, esta lembrança bonita, revelando Jesus à luz do mundo, nos ajude também nós sermos luzes. Eu penso que nos tempos que o Brasil está vivendo, o mundo, a sociedade, mesmo com muitas esperanças, mas muitas dificuldades, nós precisamos assumir o que Jesus disse, está no Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Vocês são a luz do mundo. Então que nós, seguindo a luz que é Cristo, possamos iluminar, levar esperança, levar uma palavra que anuncia, que denuncia, ajudar a carregar a cruz de tantos crucificados, não ficarmos muitas vezes ritualismos. Bela Maria e José cumpriram os ritos, mas fizeram transpor aqueles rituais que muitos já estavam ultrapassados. Nosso rito tem que ser a alegria da vida, do testemunho, do serviço. E é por isso então que hoje nós também temos escolhido no dia 2 de fevereiro ser um momento para que os agentes das nossas comunidades comecem um trabalho de servir as comunidades pastorais. Todo serviço é uma luz para o povo. Vocês sabem disso. Quando a gente serve uma pessoa, coordena uma comunidade, anima uma pastoral, nós estamos levando uma pequena chama de serviço, de vida, de caridade. Então nós teremos nesse momento agora, proceder agradecidos a Jesus Cristo, que é luz do mundo. A esse momento eu não chamaria de um rito, mas de um agradecimento e uma apresentação das pessoas que vieram exercendo o ministério de coordenação das comunidades e das pastorais paroquiais. São todos aqui pessoas das nossas comunidades nesse nível de serviço. Não é a coordenação lá na comunidade pequenininha, é o serviço que abrange a paróquia toda. Vocês me permitam coordenar um pouquinho este momento? Então nós gostaríamos de chamar aqui à frente pessoas que estavam coordenando comunidades. Eu vou dizendo, vocês já podem vir, vão se colocando aqui na frente. Jandira Maria da Silva, da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Joana Maria da Silva, também da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Marina de Fátima Gonçalves, da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Marina não está presente. Vera Lúcia Silva Moreira, também coordenou a comunidade Nossa Senhora de Fátima. Miraildes Dias Costa, da comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração. Maria Teresa Giacomello, da comunidade Santa Teresinha. Rosa Maria Espedo Salvador, desta comunidade São João Batista. Silvia Helena Garcia, também desta comunidade São João Batista. E agora chamo pessoas que estavam coordenando pastorais paroquiais, serviços a nível de toda a paróquia. A catequese de perseverança, Gabriela Fernanda Batalheiro. não está presente. Também não pôde vir a irmã de Cássia Mício, da Iniciação Cristã de Adultos. Também da Iniciação Cristã de Adultos, Maria de Lourdes Tonelo de Oliveira. A liturgia paroquial, a Aparecida Viele Catai. E os ministros da palavra, Clério Lúcio da Silva. E queremos trazer aqui em memória o senhor André Estevão Bueno de Toledo, que coordenou a pastoral do dízimo da paróquia e alguns meses depois faleceu. Vamos todos ficar em pé, elevar a Deus o nosso agradecimento e a nossa oração a esses queridos irmãos. Ó Deus, fonte de todo bem e de toda a vida, nós nos agradecemos por essas nossas irmãs e irmãos que nestes últimos anos realizaram o precioso ministério de coordenação junto às nossas comunidades e pastorais paroquiais. Agradecemos, Senhor, por toda a dedicação, trabalho realizado, por tantos momentos de renúncia, pela fé transmitida, pelas responsabilidades assumidas, pelo amor doado generosamente à vossa igreja. Continuai oferecendo-lhe, Senhor, a graça da vossa presença, a amizade do vosso Filho Jesus Cristo e as forças e luzes do Espírito Santo. Continuemos em comunhão fraterna, unidos em oração e com o coração aberto ao que o Senhor nos pedir. Deus vos recompense por tudo e vos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos agradecer saudando essas pessoas pelo trabalho que realizaram.
Uma grande salva de palmas.
Final, vocês aguardem que a gente quer lhes dar uma pequenina lembrança da nossa comunidade, né? Pode voltar aos lugares. Nosso agradecimento. Podem se sentar. E agora nós vamos chamar, agora é bastante gente, vocês podem subir até nesse degrau mais alto, vão ficando todos aqui. Pessoas que estavam coordenando comunidade e vão continuar coordenar comunidade. O Hamilton Místio, comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração, nos dois próximos anos. Elizabeth Sastre Facchini, da comunidade Santa Rosa de Lima, vai coordenar este ano de 2019. Não pôde vir. Acho que eles estavam, inclusive, lá na celebração agora da comunidade. A Maria Clélia Sastre Gonçalves, comunidade Santa Rosa de Lima, vai continuar mais este ano de 2019. E o Dorivaldo Pereira de Castro vai continuar mais dois anos da comunidade Santa Teresinha. Agora, pessoas que estavam coordenando pastorais paroquiais e vão continuar coordenar pastorais paroquiais. Não está presente aqui do aniversário dela, Jandira Ribeiro Garcia, do trabalho de missão. Liesenise de Oliveira Cunha, Nice, vai continuar no trabalho de missão e será coordenadora desta comunidade em 2020. A Jo Barros continuará no batismo por mais dois anos. Márcia Cavassani Silva, também no batismo por mais dois anos. Maria Luísa Nora da Silva, Malu, a iniciação aos pequeninos por mais dois anos. Maria Aparecida Gama Mascarim, a pré-catequese, também por mais dois anos. A Ana Cláudia Oliveira de Souza, catequese de primeira Eucaristia, por mais dois anos. Marcela Aparecida de Oliveira Cavaleiros, também a catequese de Eucaristia, por mais dois anos. José Carlos Jacinto da Silva, preparação de novos, por dois anos. E o dízimo, esse ano. e a Maria Terezinha Moraes da Silva, que é o casal, preparação de noivos também por 2 anos. A Sônia Regina Minuzzi Machado, a liturgia, por 2 anos. A Fernanda Bedon, os grupos de vivência, por mais 2 anos. A Lúcia Helena Tristão, a opção pelos pontos, por mais 2 anos.
E coordenará a comunidade São João de Batista no ano de 2020. A Elisa Maria Canova Fanger, pastoral da criança, por mais 2 anos.
Não pode vir.
Sebastião Pacheco, pastoral da criança, por mais 2 anos. Pastoral da Saúde, por mais 2 anos. E a Miriam Conceição Farina Pereira, pastoral das comunicações, mais esse ano, e continuará como
membro da equipe de coordenação paroquial. Então essas pessoas, elas já coordenavam e estarão por mais algum tempo continuando a coordenação. Agora os novos e novas coordenadores de comunidades. Então são pessoas que alguns já exerceram há vários anos atrás, outros que serão a primeira vez para coordenar a comunidade.
Ana Paula
de Aguiar Gaspar, comunidade Nossa Senhora Aparecida nos 2 próximos anos.
A Lidiane Ferreira de Aguiar,
comunidade Nossa Senhora Aparecida nos 2 próximos anos e continuará como membro da ECP.
O Moisés Batista Santo Gonçalves,
também a comunidade Nossa Senhora Aparecida nos 2 próximos anos, também continuará como membro da equipe paroquial de coordenação.
Marlene Berto,
comunidade Nossa Senhora de Fátima,
vai coordenar este ano.
A minha Lúcia Piton Pavan, hoje é formatura da filha dela em São Paulo, não pôde vir, também da Nossa Senhora de Fátima, coordenará este ano. Aparecida da Costa Silva Barbosa, da comunidade Nossa Senhora de Fátima, coordenará o ano que vem. A Sânia Fátima Veríssimo, também da Nossa Senhora de Fátima, não pôde vir o ano que vem.
Antônio Lopes de Oliveira,
é a primeira vez que coordenará a comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração por 2 anos. Joaquim Sanji, comunidade Santa Rosa de Lima, o ano que vem. José Cardoso, comunidade Santa Rosa de Lima, também coordenará a comunidade só o ano que vem. José Antônio Pamplona da Silva, primeira vez, coordenará 2 anos a comunidade Santa Terezinha. Pedro Ferreira da Silva, coordenará aqui a comunidade São João Batista este ano.
A Regiane
Maria Mício, olha, o seu sobrenome é difícil, como coordenará a comunidade São João Batista este ano. Está terminando agora, tá bom? Só mais alguns nomes. Agora são novas e novos coordenadores de pastorais paroquiais. Vai iniciar a coordenação da catequese de perseverança, o Bruno Estraza de Castro. Já vinha ajudando, mas agora como coordenador da catequese de Crisma, o Fábio Bicho. Está aí o Fábio? Ah, não sei. Também vai coordenar a catequese de Crisma, o Valdir Leite da Costa Júnior. A iniciação cristã de adultos, Fernanda Daniela Vialta. Também a iniciação cristã de adultos, o Rafael Tiago dos Santos Mício. A liturgia paroquial, Luzia Sibem de Oliveira. O ministério da palavra, Aparecida Lúcia Vidotti da Cruz, a Cidinha. E também a primeira vez o ministério da palavra, Vanessa Ferreira Pires. A opção pelos pobres, também iniciando, Irani Aparecida Pereira Alves. Os grupos de vivência cristã, Magali Pietrobon Nicoli. Também a pastoral da saúde, Roseli Rodrigues Lopes. a Pastoral das Comunicações, Rogério Ribeiro da Silva, também não pôde vir. A Pastoral do Dízimo, ano de 2020, Daniel Xavier Barros Neto. E a Pastoral do Dízimo, esse ano e ano que vem, Maria Jacinta dos Santos Loução, a Mariazinha. E por fim, faltam quatro nomes. Continuam como membros da ECP, a Equipe de Coordenação e Execução Pastoral Paroquial, de alguns que eu já chamei, o Antônio Pereira Júnior, continua na ECP, mas não estará mais coordenando os ministros da palavra, embora continue como ministro da palavra, mas não coordenando. O José Edicler da Silva Brito, também não pôde vir, é da Equipe de Coordenação da Paróquia. A Maria de Lourdes Santucci, estou falando agora em ordem alfabética, a Cirlei, a Bispo Celan Grava, também da ECP. Então aqui nós temos um total de 52 pessoas que vão continuar, outras que são novas nas pastorais e na coordenação das comunidades. Vamos terminar pedindo agora uma oração a todas essas pessoas, fiquemos em pé. Ó Deus Divino Espírito Santo, de onde brotam todos os ministérios, carismas e dons, nós vos bendizemos e vos agradecemos pelo sim destas nossas irmãs e irmãos, que aceitaram continuar e ou iniciar o ministério de coordenação das nossas comunidades e pastorais paroquiais. Iluminai, Senhor, com a luz da fé e da sabedoria, com o dom do amor e da perseverança. Despertai sempre que na igreja o mais importante não é o fazer, mas ser discípulo missionário, ser discípula missionária de Jesus Cristo. Dai-lhes a alegria de lançar e cultivar a semente do Evangelho, ajudados por toda a comunidade paroquial de São João Batista, nas mais diversas situações e realidades. Por essas irmãs e irmãos, Senhor, nós vos agradecemos e vos pedimos, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e servidor de todo o mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer o sim e saudar estas pessoas. Muito obrigado também. Tenham um bom início do trabalho. Contem com a ajuda dos irmãos e irmãs que já exerceram esta função, especialmente com a luz do Espírito de Deus. Né? Pode voltar aos lugares agora. E vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.
Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
E agora apresentemos a Deus os pedidos da comunidade.
Me salvo, mano. A nossa resposta será: Senhor. Nossa resposta será: Senhor, iluminai sempre as nossas vidas.
Senhor, iluminai sempre as nossas vidas.
Senhor, que nunca falte a luz do Seu Filho Jesus a iluminar nossos caminhos, Rezemos.
Senhor, iluminai sempre as nossas vidas.
Por todos nós, para que, iluminados por Jesus Cristo, sejamos como Ele nos pediu, luz do mundo, rezemos.
Senhor, iluminai sempre as nossas vidas.
Pelos novos coordenadores e coordenadoras de comunidades e pastorais da paróquia São João Batista, orientai-os pelos caminhos da comunhão, da unidade, cooperação e amor, rezemos.
Senhor, iluminai sempre as nossas vidas.
Pelo povo e vítimas de Brumadinho, que todos possam sentir o conforto e o calor irradiado pela vossa luz e tenham a certeza da vossa presença no meio deles neste momento tão difícil, rezemos. Pela paz na Venezuela, que os governantes possam colocar sempre em primeiro lugar o melhor para o povo que tanto sofre, rezemos.
Senhor, iluminai sempre as nossas vidas.
Amém. Agradecemos a Deus os aniversariantes desta semana, pedimos pelos enfermos a recuperação da saúde e também pelos falecidos, Adelino Seco, um mês, Osório Dobner. E mais uma vez agradecemos a todos aqueles que trabalharam nesses últimos anos num serviço tão bonito, tão zeloso, nas comunidades e pastorais a nível paroquial. Nossa gratidão, que Deus continue dando a vocês a saúde, a alegria também de continuar servindo o povo de Deus. Por essas preces rezemos ao Senhor. Senhor, iluminai sempre as nossas vidas. Vamos erguer os braços em oração. Atendei a Deus de bondade estes agradecimentos e pedimos que aqui apresentamos, e também as preces que sempre trazemos no mais íntimo do coração. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar.
Ofertamos ao Senhor as nossas 6 comunidades e as pastorais de nossa paróquia. Colocamos também no coração de Deus as 65 pessoas que exerceram e estarão exercendo o ministério de coordenação, com todo amor, trabalho e dedicação.
Que nesse coração toque o nome dos 52 atuais e dos 13 que exerceram e as comunidades.
Ofertamos também a imagem de São João Batista, nosso padroeiro, lembrando o que este grande santo nos ensinou. É preciso que ele, Jesus, cresça e eu desapareça. Por fim, trazemos junto ao altar do Senhor trigo e pão, uva e vinho, frutos da natureza e do trabalho humano. A Eucaristia é o banquete da vida, da comunhão fraterna e do nosso compromisso com a justiça no reino de Deus.
Estamos todos estendendo nossos braços, colocarmos-nos todos no altar do Senhor, que é Ele mesmo, dizendo: recebe, Senhor, recebe, Senhor. Recebe, Senhor, recebe, Senhor. Vamos preparar agora a nossa comunhão com Jesus, cantando enquanto isso.
Cântico número 10.
Rezemos, irmãs e irmãos, para que a nossa celebração seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Ó Deus, possam agradar-vos as oferendas da vossa Igreja em festa, nas quais vos apresentamos vosso Filho único, que nos destes como luz do mundo para a vida de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É o nosso dever e a nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação agradecer ao Senhor todos os dias e em todos os lugares, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vosso Filho Eterno, hoje apresentado no templo, é revelado pelo Espírito Santo como glória do vosso povo e luz de todas as nações. Por essa razão, também nós corremos ao encontro do Salvador, e com os anjos e com todos os santos e santas, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz.
Número 13.
Santo, Santo.